Essa é a SBS em português.
Não é de hoje que muitos brasileiros na Austrália comentam sobre a falta de um local típico da cultura do país de origem que possam frequentar. Diversos imigrantes de outras nacionalidades têm esses pontos de referência há décadas, os europeus em especial. Em Sydney, por exemplo, há ao menos dois tradicionais clubes portugueses que são referência da comunidade e que concentram grande parte das celebrações lusitanas e que são uma oportunidade de conhecer compatriotas, organizar atividades, comer os pratos típicos e fazer as crianças manterem contato com as raízes culturais e a língua. Há anos que a comunidade brasileira da cidade não tem um local deste tipo para chamar de seu, mas há uma nova tentativa em curso. Fruto da parceria entre um dono de importador e uma dançarina e professora de dança, o recém-inaugurado Centro Cultural Brasileiro fica na Victoria Road 142 em Marrickville, nos Eastern Suburbs, a região mais cultural da cidade. A dupla que colocou o projeto de pé é Nandara Janaína Neres Vieira e João Paulo Guimarães. João Paulo faz negócios e recentemente adquiriu uma empresa que importa produtos do Brasil. Ele é responsável pela maior parte do capital da empreitada. Com uma carreira como dançarina no Brasil e licenciada na mesma área na Austrália, Nandara respira a cultura brasileira de rua e sempre trabalhou com isso em Down Under. É ela que comanda os caminhos artísticos e culturais do centro. Ambos viraram parceiros em 2024. A empresa de João Paulo patrocinou a vinda de Marcelo D2 para shows por aqui. Nandara organizou o entretenimento cultural do dia baseado no hip-hop brasileiro. O novo Centro Cultural Brasileiro é uma empresa e, portanto, visa o lucro, mas também dentro dessa empresa há uma associação que pode ter acesso a subvenções de governos para projetos culturais e sociais. A ideia dos sócios é que as duas coisas caminhem em conjunto e, a partir disso, há a possibilidade de dar espaço a artistas brasileiros radicados na Austrália, além de um local para recepcionar artistas brasileiros que façam shows no país. O projeto é tão ousado que o contrato de aluguel é a longo prazo, por quase 9 anos. Conversamos com Nandara Neres Vieira na semana passada, quando ela se preparava para o lançamento do clube. Nessa entrevista, ela explica o que é e como ela pretende desenvolver o Centro Cultural Brasileiro de Sydney pelos próximos anos. Pode ser um novo capítulo importante da comunidade brasileira na Austrália. Então, Nandara, primeiramente, obrigado por conversar conosco sobre isso. Antes de mais nada, eu queria saber quem que é a Nandara Vieira, quanto tempo tem de Austrália, etc.
Tá bom. Nandara Vieira, estou há 8 anos na Austrália, vim para cá em 2017. Desde o Brasil, eu trabalho com dança, né? Eu estudei dança no Brasil. Então, eu cheguei aqui dançarina, mas eu me licenciei na Austrália. Fiz 2 anos de curso full-time aqui. Então, desde que eu cheguei, eu trabalho dentro das artes brasileiras, dentro da cultura brasileira. Sendo com adultos, com crianças, com projetos. E esse tem sido o meu foco de estudo desde o momento que eu cheguei aqui. Então, eu trabalho com danças culturais brasileiras como samba, funk, afro, forró, danças originais e culturais do sul. Tudo que envolve a cultura de rua. O Brasil tem uma cultura que nasce e cresce na rua, nesse ambiente urbano. E eu trabalhei aqui para pessoas diferentes, empresas diferentes, até que ano passado eu abri a minha própria companhia de escola e também empresa de entretenimento. E aí nessa abertura eu conheci o João. Basicamente, ele fez o Guaraná Fest, porque ele é dono da maior importadora brasileira, que traz os produtos brasileiros, né? Brasil e Austrália faz essa conexão de relação. Então, foi um encontro entre a arte e, como eu posso dizer, o sabor. Então, a gente juntou ali a cultura, algo que eu já estava trabalhando. Também o sabor é muito cultural. A gente fez essa aliança nesse Guaraná Fest, que o Marcelo D2, o cantor Marcelo D2, veio para a Austrália. A gente conseguiu trazer todos os elementos do hip hop para dentro do evento. Então tinha gente grafitando, dançando, batalha de rima, o breaking dance. E foi ali que nasceu uma aliança e depois de diversas conversas veio a ideia A vontade, eu acho que já existia no coração de muitas pessoas, assim, né, de ter um local brasileiro. A gente conhece muitos outros países que têm um clube na Austrália, tem o um clube português, o grego, tem todos. E a gente, com uma comunidade tão grande aqui, não tinha um hub, um lugar para se conectar, para trazer as crianças, os adultos, neste ambiente que a gente possa não só alimentar o brasileiro, mas também alimentar esse gringo que é apaixonado pela nossa cultura, ser esse local de informação e influência para todos, né?
Você já começou a responder como surgiu a ideia do Centro Cultural. Fala mais sobre ele, por que em Merrickville e como ele vai funcionar.
Sim, em Merrickville, fica aqui na Victoria Road. Eu acredito que Merrickville é um centro cultural e artístico muito forte dentro de Sydney. É aqui que a gente encontra os teatros, as exposições de artes, é um local com muita liberdade artística, então eu acredito que não tinha outro lugar melhor do que Merrickville para a gente trazer toda essa potência de arte e cultura. O prédio em si são dois andares, 500 metros quadrados, e a gente montou um espaço que ele vai servir a diferentes públicos para diferentes funções. A gente vai ter um estúdio de dança durante a semana, a gente vai ter o jiu-jitsu que acontece no andar de baixo durante toda a semana também, mas esse espaço ele vira espaço para eventos também aos finais de semana. Então, os nossos projetos é trabalhar com eventos, obviamente brasileiros, mas dá exposição para os artistas brasileiros locais. Caso a gente traga mais artistas do Brasil, ter um espaço para recebê-los, para que eles possam fazer, enfim, as suas produções, os shows. O meu foco principal é trazer essa visibilidade que os artistas não têm aqui, né? Ou muitas vezes têm, mas não têm um espaço. Porque muitas vezes dentro de um venue, o que que eles pedem pra gente? Basicamente, eles querem que a gente faça aquela performance no dia que eles têm menos pessoas frequentando, porque eles sabem que a gente vai trazer um público, fica ao nosso critério a quantidade de pessoas que a gente vai trazer. Então a gente tem essa dificuldade, né, dentro da indústria como artista. E também um outro projeto que a gente tem chama Live Culture, que é danças e aula para criança, né, que mistura danças e aula de português. Então aprender as danças culturais enquanto elas aprendem a língua. Eu acredito que é atender a necessidade do público de uma forma na qual existe uma sede, existe uma necessidade. Os brasileiros ou meios brasileiros, né, as crianças que nascem aqui, que são metade brasileira, metade australianas, ou até mesmo pais de outras nacionalidades, mas que tem o pai ou a mãe brasileira, aonde essas crianças aprendem sobre a cultura? Muitas vezes os pais nasceram com um distanciamento muito grande dessa cultura também, esse entendimento cultural. E ter filhos aqui, construir famílias aqui, que hoje é algo que o brasileiro tem experienciado, né? A gente tá agora numa geração que já tá indo pro segundo, terceiro filho aqui. Essas crianças, esses jovens, crescem como australianos. Que outro melhor lugar para trazer essas crianças desde pequenas, para aprender o português, para dançar as músicas brasileiras, para assistir shows brasileiros do que um centro cultural? Então, eu acredito que vai funcionar de domingo a domingo. A nossa ideia agora é abrir as portas para a parte recreativa. Então, a gente vai ter as aulas de dança e as aulas de jiu-jitsu. As aulas de dança envolvem todos os estilos brasileiros, estilos sociais também, como forró, gafieira, sertanejo, durante a semana. E aos finais de semana, a nossa intenção é muito em breve ter eventos. Então, eventos menores, mais intimistas, mas que possa trazer criança, para todos, na verdade, né? Que seja assim, portas abertas para toda a comunidade brasileira e não brasileira.
Nandara, vocês compraram ou alugaram o recinto?
Ele no momento é alugado, então a gente alugou esse prédio, um contrato no long term, assim, né, de quase 9 anos. É um grande risco, assim, mas acreditamos muito no projeto. Como eu disse, é um espaço que ele vai ser utilizado para coisas diferentes. Talvez se fosse só uma escola de dança, seria um risco ainda maior, entende? Mas só que são várias empresas aqui dentro, entre aspas. A gente tem uma produtora de filmes que vai fazer em uma das salas podcast. A gente tem um estúdio de fotografia. A gente tem um espaço para café também. Então a gente vai abrir um café brasileiro aqui dentro. Então é arriscado, é uma ideia grande, mas é um projeto funcional. acreditamos dessa forma. Um projeto que serve a todos a todo momento e que a gente consegue adaptar esse ambiente de diferentes formas.
Nandara, a questão de abrir um centro cultural legalmente é diferente de abrir uma empresa, também aqui na Austrália. Explica para a gente como funciona essa experiência do Centro Cultural Brasileiro no momento, do ponto de vista legal.
Só basicamente a gente abriu uma companhia e dentro da companhia a gente está abrindo uma associação. Então a gente vai ter projetos profitables, né, para fazer lucro, que no caso é a escola de dança, o jiu-jitsu, e a gente vai ter a nossa parte social, que é onde a gente tem acesso ao governo australiano, onde a gente tem acesso a essa ajuda financeira do governo também, para atingir a carência de um público, seja do brasileiro, seja do latino, seja das mulheres. E nós temos bastante projetos sociais assim. Então, abrir um projeto cultural, ele é uma companhia, como qualquer outra, mas você tem a possibilidade de ser uma associação também. E aí, dentro da associação, é onde te limita na questão, obviamente, de lucro, mas essa é a nossa intenção, ter uma parte do business que mantém e paga as contas e a outra parte que serve somente serve o público. E aí, como associação, a gente consegue trabalhar com um projeto social, qualquer carência do público. E essa é a principal diferença, é poder também ser uma associação.
E quem tem um projeto social que sempre quis tirar do papel, o que essa pessoa pode fazer em relação ao Centro Cultural Brasileiro?
Pode nos encontrar, seja no nosso website, e-mail ou telefone. Pode chegar diretamente na gente. Eu já estou começando a recolher alguns projetos, pessoas que sempre quiseram fazer coisas e tiveram, obviamente, esse empecilho da indústria, ou tempo, ou até disponibilidade no espaço. Nós gostaríamos de concentrar aqui, fazer, às vezes, até mesmo de uma forma colaborativa. Nós cedemos o espaço só para poder ter essa comunidade perto e trabalhando junto, sabe? Então, já teve professoras de música para criança que já entraram em contato com a gente, já tivemos produtores de eventos entrando em contato com a gente, já tem evento confirmado para acontecer semana que vem. Então, nos procure, chegue até nós, apresente o seu projeto.
Agora eu vou te fazer uma pergunta extremamente delicada. Vai ter um café brasileiro aí dentro. Até que hora vai funcionar esse café?
A gente, no momento, nós temos a permissão de funcionar 24 horas porque não vendemos álcool dentro da estrutura ainda, né? Os processos da Austrália demoram um pouquinho para acontecer, então a gente aplicou as licenças de álcool e não tem uma limitação de horário. Mas a ideia do café é estar aberto a partir das 6h30, 7 da manhã e ele fechar somente às 9 da noite. Então é meio que uma padaria.
Ah, então um café brasileiro mesmo.
É um café brasileiro de verdade. Nós não fechamos às 4. Especialmente porque à noite é quando a gente vai ter a maior concentração de alunos chegando para as aulas de dança e tudo mais. E é necessário ter a lanchonete, né, o café aberto. Então é estilo brasileiro mesmo. A gente não vai fechar às 3.
Para você que está ouvindo e chegou agora na Austrália, talvez você esteja começando a se incomodar agora que em muitos lugares o café fecha às 2, 3. Se você quiser um café às 4 da tarde, talvez só no shopping center grande.
Grande. Pronto, encontrei. Temos uma solução, temos uma solução.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.